Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo dos efeitos dessa nossa vida cada vez mais digital, né?
Isso aí.
Temos aqui uns estudos bem importantes, sabe? Análises de especialistas como o Michel Desmourgette.
Que é uma referência na área.
Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor os impactos, né? Na cognição, no bem-estar e, principalmente, o que fazer, o que os especialistas sugerem. Ok, então vamos desembrulhar isso.
Olha, o ponto central é justamente esse contraste, né? A gente está cercado de telas por todo lado.
É inevitável, parece.
Pois é, e ao mesmo tempo, tem uma preocupação assim crescente sobre os efeitos disso no cérebro, no aprendizado, na saúde, especialmente nas crianças e adolescentes.
Bem.
E as fontes que a gente analisou, nossa, trazem um volume bem grande de pesquisas e pesquisas sérias sobre o tema.
Bom, vamos começar por uma coisa que acho que muita gente sente na pele: a atenção. Já ouvi falar numa tal de tiktokização da atenção. O que é isso?
Ah, sim! Essa ideia de que o fluxo constante de conteúdo muito curto, muito rápido.
Aqueles vídeos de segundos.
Exatamente. Esse formato parece que mexe direto com o nosso sistema de recompensa no cérebro, sabe? Libera dopamina.
O prazer imediato.
Isso. Aquela pequena dose de prazer. Só que a busca constante por isso pode acabar dificultando a concentração em tarefas que exigem mais tempo, mais fôlego, né?
Faz sentido.
E, segundo as fontes, isso pode respingar até na memória, na autoestima. É um efeito dominó, tipo assim.
Puxa, mas é aquela ideia do nativo digital. A gente sempre ouve que os jovens já nascem sabendo usar tudo isso, que dominam a tecnologia.
É, então, na verdade, as pesquisas mostram que isso é mais um mito, sabe?
Ah, é?
Sim, o Desmoge, por exemplo, bate muito nessa tecla. Os jovens usam muito a tecnologia, claro, mas o uso é frequentemente superficial,
Como assim?
mais voltado para o lazer mesmo. TV, vídeos, jogos, redes sociais. Não necessariamente um uso produtivo ou aprofundado.
Entendi. Usar muito não significa usar bem.
Exato. E os dados são bem consistentes nisso. O Desmoge até fala numa consistência espantosa e desalentadora.
Nossa.
É, mostra uma correlação negativa entre o tempo de tela recreativa e o desempenho escolar. Isso aparece em avaliações grandes como o PISA.
Aquele teste internacional de estudantes?
Esse mesmo. E em estudos específicos que ligam mais horas de smartphone, de TV, de games, a notas mais baixas. É bem documentado.
Caramba. E tem também um outro conceito que você mencionou, o déficit de vídeo. O que seria isso? Fiquei curioso.
Ah, isso é super importante, principalmente para crianças pequenas. Basicamente significa que aprender pela tela é bem menos eficaz do que aprender pela interação humana real.
Menos eficaz como?
Pensa num bebê aprendendo palavras. Os estudos mostram que ele aprende muito mais interagindo com o adulto, conversando, brincando, do que vendo essa mesma pessoa falando num vídeo.
Exatamente.
A interação real é muito mais rica. O Desmurge te faz até uma estimativa chocante.
Conta aí.
Ele calcula que, tipo, 50 minutos de tela por dia durante 2 anos para uma criança pequena representa uma perda de umas 600 horas de interações ricas.
600 horas?
É, são centenas de milhares de palavras, de trocas, de estímulos importantes para o desenvolvimento que simplesmente deixaram de acontecer, foram substituídas pela tela.
Uau! 600 horas! Isso deve ter um impacto direto no cérebro em desenvolvimento, né?
Com certeza. As pesquisas estão começando a sugerir possíveis alterações estruturais, sabe?
No cérebro mesmo.
Sim. Falam, por exemplo, em redução de matéria cinzenta, que é onde acontece o processamento pesado, né? No hipocampo, que é uma área-chave para a memória, para o aprendizado.
Isso ligado a quê?
Associado a certos tipos de jogos, por exemplo. Ou alterações nas conexões de substância branca, que são as estradas da informação no cérebro. Importante para a linguagem.
Que sério isso?
É muito sério. Especialmente porque os primeiros anos, ali de 0 a 6, são períodos críticos para o desenvolvimento cerebral. E o excesso de telas pode sim atrapalhar essa construção.
E tem aquele efeito Mateus que você mencionou.
Isso é a ideia de que quem começa com algum déficit, por menor que seja, tende a acumular mais dificuldades ao longo do tempo. Vira uma bola de neve.
Entendi. Quem tem pouco perde mais ainda.
Basicamente. E Desmurget contrasta isso com a leitura, por exemplo. Ele mostra como até programas ditos educativos na TV tem uma pobreza linguística enorme comparado à riqueza de um livro infantil.
Entendi. E para além da parte cognitiva, do aprendizado, que outros impactos as fontes apontam? Saúde, bem-estar?
Ah, o sono é um alvo clássico, muito afetado.
Como?
De várias formas. Primeiro, as telas adiam a hora de ir para a cama, né? A pessoa fica ali, só mais um vídeo, só mais uma partida.
E nunca.
Pois é. Segundo, a luz azul emitida pelas telas atrapalha a produção de melatonina.
Que é o hormônio do sono, né?
Exato. Que sinaliza para o corpo que é hora de descansar. Terceiro, o próprio conteúdo pode ser estimulante demais ou estressante, o que dificulta relaxar.
E as notificações no meio da noite?
Nem me fale. Interrompem o sono, fragmentam o descanso. Fora a ligação óbvia com o sedentarismo, né? Tempo de tela é tempo que não se está se mexendo.
Verdade. E ainda tem a publicidade de comida.
Exato. Principalmente comida não muito saudável, né? Que influencia as escolhas alimentares.
E tem umas influências mais sutis também, né? Tipo, na percepção do mundo, nos comportamentos.
Sim, as fontes tocam nisso também. Por exemplo, a exposição constante a álcool, tabaco, em filmes, séries, redes sociais.
Acaba normalizando, né?
Pode normalizar, sim. Para jovens pode parecer que todo mundo faz. Outro ponto crítico é a questão da imagem corporal.
Ah, com certeza. Redes sociais.
Exato. A pressão por padrões de beleza muitas vezes irreais, filtros, edições. Isso comprovadamente contribui para problemas de autoestima, de imagem corporal, especialmente em meninas, mas não só.
E muita coisa. Um cenário bem complexo, né? Diante disso tudo, então, o que fazer? Ficamos só assistindo? As fontes dão alguma luz?
Dão sim. E a mensagem principal, vinda especialmente do Desmougé, é que não estamos de mãos atadas. É possível agir.
Que bom.
E a chave é: limites e regras claras funcionam. O ambiente que a gente cria faz toda a diferença.
Certo. E quais seriam essas regras, baseado no que ele e outros pesquisadores recomendam?
Bom, a primeira é talvez a mais radical, mas tem uma lógica forte por trás. Zero telas recreativas antes dos 6 anos.
Zero. Radical mesmo. Por quê?
Por causa daquilo que a gente falou. Os períodos críticos de desenvolvimento. O cérebro da criança pequena precisa desesperadamente de interação real, de toque, de conversa, de exploração do mundo físico.
E a tela não entrega isso.
Não entrega. É o déficit de vídeo. Adiar a introdução das telas recreativas não vai prejudicar a futura alfabetização digital da criança. Muito pelo contrário.
Como assim, pelo contrário?
Porque um cérebro bem desenvolvido offline, com boas bases de linguagem, atenção, controle emocional, vai estar muito mais preparado para usar a tecnologia de forma positiva lá na frente. Fortalece a base.
Faz todo sentido. Ok. Zero telas antes dos 6. E depois?
Liberou geral?
Não. A segunda regra é limitar o tempo total de telas recreativas. A sugestão do Desmougé é algo em torno de 30 a 60 minutos por dia.
Somando tudo? Celular, tablet, TV, videogame?
Exatamente. Somando tudo que for recreativo.
Nossa, isso parece pouquíssimo perto do que a gente ouve falar. As fontes citam médias, né? Citam. E são assustadoras. Quase 3 horas por dia para crianças em idade pré-escolar. Quase 5 horas para pré-adolescentes e quase 7 horas para adolescentes.
Meu Deus!
Comparado com 30, 60 minutos.
É uma diferença brutal.
Mas é o que a ciência do desenvolvimento sugere para proteger a cognição, o sono, a saúde mental.
Entendi. Tempo limitado.
E sobre onde e quando usar essas telas? Tem regra para isso?
Tem sim.
Regra número 3. Quartos sem telas digitais. Nada de celular, tablet, TV, videogame no quarto.
Por quê?
Principalmente por causa do sono. O quarto tem que ser um santuário para o descanso. Tela no quarto é receita para dormir menos e pior. E também evita o acesso fácil a conteúdos inadequados, especialmente à noite.
Certo. Quarto é para dormir.
Isso. E a quarta regra se conecta a isso. Filtrar o conteúdo. É fundamental evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos impróprios para a idade deles.
Violência, pornografia.
Exato. Usar filtros parentais ajuda, mas o Desmougé é bem crítico. Ele acha que muitas classificações etárias são permissivas demais. Então precisa de atenção constante dos pais.
Entendi. Não confiar só na classificação.
De jeito nenhum. Quinta regra, horários específicos. Uma regra de ouro é nunca antes de ir para a escola.
Por quê?
prejudica demais a capacidade de concentração na aula. A mente fica agitada. E, claro, nunca perto da hora de dormir, por tudo que a gente já falou sobre o sono.
Ok. Ou seja, não é só quanto tempo, mas o quê, onde e quando. Bastante coisa para gerenciar.
É um trabalho, sim. E aí entra a sexta regra que é fundamental. O exemplo e o diálogo. Os pais precisam ser um modelo.
Não adianta proibir o filho e passar o dia no celular.
Exatamente. E não basta só impor a regra. Tem que explicar o porquê. Conversar sobre o impacto no cérebro, no sono, na saúde. Isso ajuda a criança e o adolescente a entender e internalizar.
Construir junto, né?
Isso. E a sétima regra, que talvez seja a mais importante de todas, priorizar ativamente as atividades não digitais.
Tirar o foco da tela.
Exato. Encorajar a leitura, brincadeiras criativas, esporte, música, artes, interações sociais cara a cara, tempo na natureza. O tempo de tela, no fundo, rouba tempo dessas atividades que são essenciais para o desenvolvimento.
Tem até um estudo que o Desmourgette cita, né?
Sim, um experimento bem legal da Susan Mauchart, que ele menciona. Ela tirou as telas da família por um tempo, e o que aconteceu? As crianças espontaneamente começaram a ler mais, a brincar mais juntas.
Interessante. O espaço vazio foi preenchido por outras coisas.
Exatamente. Mostra que os limites funcionam e podem abrir espaço para coisas muito boas.
Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa. Resumindo, então, o quadro é preocupante. O uso excessivo de telas, principalmente na infância e adolescência, traz riscos bem claros para o desenvolvimento cognitivo, para o aprendizado, para o sono, para a saúde em geral.
É preocupante, sim, os dados são fortes.
Mas, ao mesmo tempo, não é um beco sem saída. Com consciência, com informação, estabelecendo limites claros, regras consistentes e, principalmente, valorizando o mundo real, né? A interação humana, o sono de qualidade, o movimento, a leitura.
É possível mitigar esses riscos. É possível oferecer um ambiente que nutra o cérebro de forma mais adequada às suas necessidades fundamentais.
Exato. Não é demonizar a tecnologia, mas usá-la com sabedoria e moderação, protegendo quem está em fase de desenvolvimento.
Perfeito. E acho que fica uma provocação final aqui, pensando em tudo que a gente viu nas fontes.
Manda.
Existe uma distância muito grande, né, entre o que a ciência mostra sobre os riscos e a forma como a sociedade em geral, a mídia, às vezes até a própria educação, abraçam a tecnologia digital. Muitas vezes de forma meio acrítica, entusiasta demais.
Uma espécie de deslumbramento tecnológico?
Talvez. E aí a pergunta que fica é: qual é a nossa responsabilidade individual, como pais, como cuidadores, como cidadãos, em avaliar criticamente a dieta digital que a gente e nossas famílias consomem? Em vez de simplesmente aceitar o cardápio que a cultura dominante e a indústria da tecnologia nos oferecem, né? É algo para se pensar.